CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré.
E Gilberto, bom dia para você.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN.
E como é que eles podem estar capturando nossos dados?
Exatamente, Fernanda. A gente tem nesses aplicativos uma quantidade grande, né, de informações que são bastante sensíveis. Então, tem exames médicos, resultados de exames, até comportamentos que a gente tem em relação à nossa vida do dia a dia, né? E isso acaba, né, de alguma maneira, não estando protegido corretamente, ou quando não está protegido corretamente, isso pode vazar, chegar à internet, chegar a outras pessoas, isso acabar com essa informação nos prejudicando. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de utilizar esses aplicativos. O primeiro deles é exatamente saber qual é a origem desse aplicativo, quem fez o aplicativo, quem está por trás desse aplicativo, se ele está realmente sendo desenvolvido corretamente, ou seja, se é uma fonte confiável desse aplicativo. Óbvio que a gente tem que instalar esse aplicativo sempre das lojas oficiais dos telefones, né, do iPhone ou do Android para isso. É importante, né, verificar se os aplicativos estão recebendo atualizações, né? Ou seja, por quê? Porque quando tem aplicativos que não recebem atualizações, eles podem ter vulnerabilidades, falhas, né? E isso a gente sabe que também é um problema nessa questão. Outra questão importante é utilizar, sempre que você precisa fazer algum tipo de autenticação nesses aplicativos, usar, além da senha, aquela autenticação de dois fatores, que melhora bastante a segurança de acesso a esses aplicativos nessa questão. Então, essa é uma questão importante na parte de privacidade, né? Cuidado com os dados que você compartilha. Será que é importante mesmo você ter uma quantidade tão grande de informações armazenadas nesses aplicativos? Então, essa é uma coisa que deve ser feita, porque quanto mais informações eles têm, né, mais eles podem fazer, inclusive, combinação de informações com outras informações de redes sociais, né, e aí tirar algumas conclusões de doenças pré-existentes, no caso de um plano de saúde, por exemplo, ou de um seguro de vida. Então, essa é uma questão que deve ser analisada com detalhes nesse caso, né? Cuidado com aplicativos que não permitem que você exclua os dados. Tem alguns aplicativos que você, uma vez entrar, fornecer os dados, você não consegue mais excluir esses dados, então isso é uma questão importante também, né? E verificar, né, em relação a esses aplicativos, se tem uma política de privacidade publicada, ou seja, dizendo exatamente o que eles vão ou não fazer com aqueles dados que ele coletou, né, para isso. Então, por isso que é importante observar exatamente se está claro o que eles vão fazer com os seus dados que você colocou lá, já que são dados realmente bastante sensíveis em relação a isso, né?
Muitas das vezes eles recebem nossos dados, né, percebem a nossa movimentação para nos oferecer outros produtos deles mesmos, né?
Exatamente. E aí, ele está monitorando os seus hábitos, né? Os seus hábitos de consumo, os seus hábitos até de exercício ou algum tipo de questão de saúde, e vai oferecer a você alguma questão de produto novo, um serviço novo, um atendimento novo em relação a isso. Então é bem interessante essa questão. Isso. E observar isso é uma importante.
Uhum. O Gilberto, falei que Adalberto, né, estava testando o aplicativo dele. Ó, vou te contar, o aplicativo dele é para alertá-lo que ele tem que beber água, tá?
Ah, sim.
Conta aí, Adalberto.
Bom dia, comuns. Gilberto do Joia.
Bom dia.
Olha, um aplicativo que eu uso já tem aproximadamente uns 6 meses ali, vou até dar o nome dele aqui, que ele é gratuito, é o Água Reminder. O que ele faz? Você coloca lá, Gilberto, logo quando você baixa o aplicativo, isso já achei um pouco estranho, assim, que ele já pede algumas informações pessoais, mas são algumas informações pessoais mais genéricas ali. Qual que é o seu peso, a sua altura, a sua frequência de fazer atividades físicas. A partir desse momento, ele funciona como rastreador de água, porque ele vai te alertando ao longo do dia, por meio de notificações que vão chegando ali na sua tela, com base nesse cálculo que ele faz aí, que eu acredito que seja uma inteligência artificial, de quanto em quanto tempo que você tem que beber água. Então, por exemplo, chega uma notificação, tenho que beber água. 500ml, depois 300ml, e você vai administrando. Aí, ao final do dia, isso eu acho muito interessante, ele consegue fazer um raio-x da quantidade de água que você bebeu ao longo do dia, se essa quantidade está certa ou não está certa, dentro desse cálculo que ele faz aí, baseado na altura e no peso, né, que é o cálculo do IMC. Mas uma questão que eu achei muito interessante, Gilberto, é justamente isso, porque quando a gente baixa o aplicativo, quando a gente tem o primeiro acesso dele, ele já começa a te pedir um monte de informação pessoal. Eu falei, gente, a sua vida, ela já fica de alguma maneira ali no aplicativo. aplicativo. Então, eu falei, vou compartilhar com o Gilberto Experiência o aplicativo Água Reminder, que é esse rastreador aí da quantidade de água que você tem que beber ao longo do dia.
Muito bom. É, realmente, você vê que é um aplicativo até relativamente simples, né? De você só te lembrar que você tem que beber água em certos momentos, ou a quantidade de água, e já coleta uma série de informações a seu respeito. Então, por isso que é uma questão importante você ter esse cuidado com esse aplicativo de saúde.
Se alguém tiver sugestões e dicas aí, já pode mandar também, tá? Ah, tem, ó. Não é de saúde, é o Giovanni Martins falando conosco lá de Marechal. Tem muita dificuldade nos aplicativos do governo, né? Dá muito erro de senha. Os dados desses aplicativos são seguros?
Dos aplicativos do governo, normalmente sim, né? Nesse caso. O que, assim, a sugestão em relação a essa questão, tanto do aplicativo de saúde como do aplicativo de governo, né? Que a gente até já comentou aqui, é não reutilizar senhas que você já utilizou em outras situações. Por quê? Porque uma vez que uma senha que você reutilizou numa rede social ou num outro serviço, essa senha vazou, os outros serviços todos, inclusive aquelas informações de saúde, estão vulneráveis, né? Que alguém pode usar aquela senha e acessar o serviço com a senha que foi reutilizada. Então, essa é uma questão importante você lembrar disso. Agora, na questão de senhas erradas, né, de aplicativos de governo, eu não tenho visto, pelo menos, essa situação. Mas se ele tem uma demanda como essa, verificar exatamente se tem alguém acessando a conta dele, ou se está trocando a conta dele, a senha da conta dele, por exemplo, nesse caso.
Uhum. Ó, tem um outro ouvinte, é o Giovanni daqui de Vila Velha, não de Marechal. Ele diz o seguinte: com relação aos aplicativos de saúde, prefiro apagar o aplicativo quando eu não estou fazendo uso. É quando eu preciso novamente, reinstalo e crio uma nova senha. Assim me sinto mais seguro.
Essa é uma boa prática. Se você não, que inclusive vale não só para aplicativo de saúde, né, mas para qualquer outro aplicativo que você tem no seu celular. Se você tem um período, né, que você sabe ver que aqueles aplicativos lá não estão sendo utilizados no seu celular ou por você, a sugestão é que você desinstale os aplicativos. E aí, quando você usa esporadicamente, talvez uma vez a cada 3 ou 4 meses, vale a pena você não instalar, desinstalar o aplicativo e instalar quando você precisa. Por quê? Quanto mais aplicativo você tem no seu celular, mais chances tem daqueles aplicativos terem alguma vulnerabilidade e você ter o seu telefone invadido, por exemplo. Então, quanto mais aplicativos você tem, mais vulnerável você pode estar.
É isso. Olha, já a gente vai falar do golpe tá aí da semana. Vou para o repórter CBN, mas com uma informação que vale ser compartilhada. Sabe o episódio da semana passada, quando a gente falou da outra rede social? Na verdade, não era nem outra rede social, né? Um outro caminho que as pessoas estão conversando, além do WhatsApp, que Gilberto explicou que era o Pix. Pois é, está entre os 100 podcasts mais ouvidos do Brasil. Gilberto, te segura, hein?
É, muito bom, né? Fiquei muito feliz de ver lá na estatística lá, né, do monitoramento, que a gente está entre os 100 podcasts mais ouvidos no Brasil. Muito bom.
O golpe tá aí.
Tô voltando com o Gilberto Sodré. Quarta-feira a gente fala dos golpes da semana na área de tecnologia. Conta aí, Gilberto.
Olha só, Fernanda, esse golpe, de certa forma, surpreendente, viu? Já teve relatos aqui de vítimas que acontece o quê? Quando você usa um cartão de crédito e solicita um cartão novo, ou a primeira vez, ou para troca do cartão, você recebe via correio um cartão lá naquele envelope, lá próprio, lá da operadora de cartão de crédito, né? Pois os golpistas estão fazendo o quê? Eles estão interceptando, né, em algumas situações, esse envelope, e eles retiram aquele chip do cartão e colocam um outro chip falso no lugar, né? E deixa o cartão chegar à vítima. Quando a vítima recebe o cartão, se ela não observa claramente ali que foi feita essa alteração, né, ela vai habilitar o cartão. Quando ela habilita o cartão, na verdade, ela está habilitando o cartão do chip que está com o golpista. Não é o chip que está no cartão dele, que ele acabou de receber. Então, ele está habilitando um cartão que está em mãos, né, do golpista. Ele começa a fazer transações em nome dela para isso. Então, olha só que impressionante, né, essa questão, essa forma, né, de colocar. Como é que a gente pode observar, né, ou identificar que houve essa troca do chip? Normalmente, se eu olho no cartão de crédito, a parte de trás do cartão ela é completamente lisa. Completamente lisa. Nos cartões que tiveram esse chip retirado e substituído por um outro, ele tem uma pequena depressão, exatamente no local do chip, na parte de trás do cartão. Então, observar seu cartão que você acabou de receber tem exatamente, ele está completamente liso ou tem essa depressão pela parte de trás, porque senão ele pode, você pode estar sendo vítima desse golpe. Na hora que você habilitar o cartão, na verdade está habilitando o cartão de uma outra, que está de posse de uma outra pessoa.
Que coisa, hein, Gilberto?
Exatamente, olha só a criatividade, né? Ou seja, a criatividade para o mal, infelizmente, desses golpistas, né? É surpreendente.
Tem mais perguntinha aqui de ouvinte, posso fazer?
Vamos lá.
Ó, o Alexandre está nos contando o seguinte. Gilberto, você já reparou quando a gente faz uma pesquisa lá no Google? Bota o nosso nome mesmo, aparece tudo. E ele pergunta, como é que o Google consegue reunir esses dados? Tem mais. Até parece que ele está servindo para alguma empresa. E pergunta no final, dá para limpar tudo? Limpar a gente já ensinou, né?
Exatamente. Limpar, tem aquele formulário que a gente até comentou num CBN Tecnologia passado aqui, que você tem um formulário que solicita ao Google a retirada dessas informações. Ele não quer dizer que ele vai tirar aquelas informações todas. Ele vai avaliar que informações ele pode remover e vai remover aquelas que ele tem. Como é que ele consegue recolher todas as informações? Ele tem aplicações, né, que ficam varrendo a internet, né, e sites da internet, classificando e capturando essas informações. Então, o que o Google tem, na verdade, é um grande banco de dados de informações que ele, no rastreamento de sites da internet, ele conseguiu capturar, né, e ler essas informações. E aí, quando a gente faz a pesquisa no Google, eu estou fazendo uma pesquisa, basicamente, não online no site, mas online no banco de dados que o Google acumulou ou reuniu, né, com essas pesquisas que ele mesmo faz na internet.
É isso. Bom, e a Zeneide, ela está nos contando aqui, ó, de um outro golpe que eles foram vítimas. Golpe das panelas. Ela está detalhando aqui ainda como é que é esse golpe. Um casal oferece um jogo de panela, te dá desconto. Aí você passa a maquininha e eles clonam o cartão. Isso aconteceu com a família dela. Minha nora passou por isso. Não desconfiou na hora, acabou caindo. Não, ela não caiu, ela desconfiou. Mas teve que fazer um boletim de ocorrência para poder bloquear os cartões de crédito, né? E ela está deixando um alerta para mais pessoas. Chega, se aproxima um casal, te oferece um conjunto de panelas e olha lá que você pode estar clonando seu cartão na hora.
E ela disse que isso aconteceu lá em Ubuí, Anchieta, no sul do estado.
Olha só, tá vendo como é que tem que realmente desconfiar dessas, assim, promoções muito favoráveis, preços muito baixos, né? Condições muito simples, né? Se nesse caso, a gente tem que desconfiar, né? Porque normalmente isso tem todo o indício de ser um golpe, né? Essa questão.
É isso. Te espero na próxima sexta. Até lá, hein?
Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Até sexta-feira com mais tecnologia.